Nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com a presidente da Federação das Santas Casas da Bahia, Dora Nunes. Eu queria começar falando sobre um assunto que foi tema de discussão recente, ou uma matéria que chamou bastante atenção, falando sobre... Eu vou usar essa expressão, se eu estiver equivocado, me corrija, por favor, da dependência do SUS em relação às Santas Casas. E, por outro lado, a importância das Santas Casas no atendimento via SUS. 48%, me parece que média complexidade, 60% alta complexidade, alguma coisa assim. E o que chamou bastante atenção em termos de discussão. Eu queria que você trouxesse luz, então, para esse assunto aí. A importância das Santas Casas dentro do atendimento via SUS. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, ouvintes da 98FM. Muito obrigada aí mais uma vez pelo espaço. É sempre muito bom nós falarmos das coisas boas que esse setor filantrópico de saúde da Bahia e do país vem fazendo para dar sustentabilidade ao Sistema Único de Saúde. Como você mesmo disse, Macário, hoje as instituições filantrópicas de saúde, elas são responsáveis por mais de 60% do atendimento oferecido ao Sistema Único de Saúde na alta complexidade e de 48% a 50% na média complexidade, na baixa e média complexidade. Isso só vem ratificar a importância desse setor, a importância desses hospitais, a importância do trabalho que essas instituições desenvolvem, cada uma nas suas áreas, nos seus municípios, né, para que o Sistema Único de Saúde continue a, eu vou falar sobreviver, porque é uma questão de sobrevivência, para que o Sistema Único de Saúde continue existindo. Então, esse setor é um setor extremamente importante e crucial para a rede assistencial do SUS. Os gestores públicos, eles precisam cada vez mais, além de reconhecer, né, em números, em matérias, nas falas, partir para um reconhecimento, de fato, no repasse justo dos valores dos serviços prestados por essas entidades, Macário. Porque na contramão dessa importância, dessa ratificação em números do papel dessas unidades, nós temos aí, do outro lado, um subfinanciamento, uma baixa remuneração, uma baixa valorização dos serviços prestados por essas unidades. Diga-se de passagem, né, que se tem como base a tabela SUS, que é uma tabela que está aí congelada há anos e com valores que, se a gente for detalhar aqui, eu vou dar só alguns exemplos, o cidadão, a imprensa, fica boquiaberta quando a gente fala e está lá na consulta pública, a tabela do SUS, você encontra no link da sigtap.org.br, você pode entrar lá e você vai ver uma consulta médica. O SUS remunera R$ 10. Um eletrocardiograma, o SUS remunera R$ 5,45. Uma ultrassonografia, seja ela qual for, com exceção a de abdômen total, o SUS remunera R$ 24,68. Então, são valores que realmente não tem entidade que consiga fechar a conta atendendo única e exclusivamente baseado na tabela SUS. É por isso que essas instituições têm a prerrogativa legal, né, de ter a complementariedade desses valores através do credenciamento com planos de saúde e o atendimento de particulares. Mas, mesmo assim, olha a representatividade em percentual deste setor a nível nacional e que não é diferente a nível de Bahia, tá?
É isso que eu ia te perguntar, porque se fala com conhecimento, é a presidente da Federação das Santas Casas da Bahia e também a gente trazendo aqui para o Hospital São Francisco, o Hospital lá São Francisco. Eu queria que você falasse então em relação aos números. No âmbito geral, como você já trouxe aí, mas também, e em relação ao Hospital São Francisco? Hoje tem muita diferença, a realidade é outra. Como é que é aqui o Hospital São Francisco?
Bem, Macário, como todos sabem, né, o Hospital São Francisco é uma entidade filantrópica, sexagenária aí, que vem desenvolvendo um papel importantíssimo, não só para a comunidade de Campo Formoso, mas também para toda a micro-região, uma instituição de credibilidade, reconhecida pelas autoridades sanitárias, e que a realidade na representatividade dos números ainda é maior do que esse cenário nacional e o cenário estadual, né? Na verdade, o Hospital São Francisco hoje, ele é responsável, ele oferece 80 a 85% dos seus atendimentos ao Sistema Único de Saúde, tanto na média complexidade e quanto na alta, que hoje nós temos a alta complexidade através da UTI, né? Hoje a UTI, nossa UTI é praticamente 98% SUS, Sistema Único de Saúde. Então, os números do Hospital São Francisco, você tem uma ideia, nós realizamos no ano de 2023, 2024 nós estamos fechando agora o relatório anual, mas até trouxe aqui o relatório das nossas atividades de 2023. Nós atendemos num pronto atendimento, numa emergência, ao Sistema Único de Saúde, 89 mil pessoas durante o ano de 2023. Realizamos mais de 1.500 partos, realizamos mais de 1.100 cirurgias. Hoje, mensalmente, nós estamos realizando para o SUS quase 300 cirurgias. Só de cirurgia ortopédica, nós estamos aí, em média, fazendo 90 a 102 cirurgias ortopédicas no mês. Então, são números que ratificam a informação dos órgãos, o FONIF, que é o Fórum Nacional da Filantropia, né, retirado do DataSUS. A fonte de dados desses números é o próprio DataSUS, que é o sistema do governo federal que faz o mapeamento de todo o atendimento dado pelas entidades filantrópicas ao Sistema Único de Saúde. E o Hospital São Francisco exerce também um papel crucial para o atendimento do SUS aqui em Campo Formoso e até virou referência de pacientes de outros municípios, para os quais, inclusive, nem são pactuados com Campo Formoso. Entretanto, como a instituição tem portas abertas, né, por uma questão filosófica e de entendimento social e até do papel social que ela tem no município, que não tem uma UPA e não tem um outro hospital, então a gente acredita isso ser uma missão da entidade, até que o município tenha uma outra instituição ou uma UPA, ter as portas abertas, porque o município de Campo Formoso precisa ser atendido no momento de urgência e emergência. E assim a gente se transformou também para os outros municípios. Municípios aqui vizinhos recorrem ao Hospital São Francisco, nas portas abertas, aproveitando que o hospital tem as portas abertas, com situações de urgência e emergência, as quais nós não podemos negar o atendimento, e nessa vamos atendendo e aumentando os nossos números de atendimento também para municípios circunvizinhos.
Uma hora e 23 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Dora Nunes, que é presidente da Federação das Santas Casas da Bahia. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Dora, boa tarde. Sobre a valorização da categoria dos enfermeiros, de qual forma as Santas Casas têm acompanhado, têm avançado com relação ao teto salarial?
Esse foi um tema bastante discutido há um ano e meio atrás, né, quando nós estávamos com um impasse muito grande, mas graças a Deus e também ao entendimento das autoridades, dos players desse métier, né, nós tivemos uma articulação muito forte com a Confederação Nacional e a Frente Parlamentar, né, de apoio às Santas Casas, onde conquistamos que o governo entendesse que era necessário e é necessário a complementação por parte do governo, por parte da União, para que essas Santas Casas consigam pagar o piso salarial. É uma categoria a qual, especialmente, os hospitais filantrópicos valoriza bastante, né? Depois eu faço até um paralelo aqui com o nosso Hospital São Francisco. Hoje nós temos, a nível de enfermeiros, 26 enfermeiros, um hospital que há 5 anos atrás possuía 10, né? Hoje nós temos 26. Enfermeiros, técnicos de enfermagem. Hoje o Hospital São Francisco tem 115 técnicos de enfermagem, quando há 5 anos atrás possuía 65. Então, por isso aí vocês veem que é uma categoria crucial para o funcionamento de qualquer entidade hospitalar, tá? De qualquer unidade hospitalar. E eu costumo dizer, inclusive, que é, não desmerecendo as demais, mas que é a mão de obra mestra, né, de uma instituição. Tanto é que, em quantitativo, eles pegam uma folha de pagamento, 60% da folha de pagamento de uma unidade hospitalar é referente à equipe de enfermagem. Mas, Marconi, voltando à sua pergunta, esse é um tema ainda que preocupa bastante as unidades filantrópicas. Nós conseguimos, através da luta, né, com os deputados e senadores, a aprovação da lei onde a União é responsável hoje por essa complementação, tá? Entretanto, ainda não há uma garantia 100% dessa discussão. Então, nós estamos, os setores estão acompanhando, monitorando, e isso é preocupante porque, caso não haja o repasse da complementariedade da União, é inviável para qualquer instituição filantrópica. E aí eu não vou dizer que é só para o Hospital São Francisco. Eu afirmo a vocês que de um hospital Santa Isabel, Santa Casa da Bahia, Hospital Português, Martagão Gesteira, Aristides Maltês, os maiores, que às vezes a gente pensa que tem muito mais recursos e pode arcar com essa complementariedade desse piso, não conseguirão. As planilhas que foram demonstradas, né, na época do estudo, para que convencesse ao governo e aos deputados e senadores que não seria possível, que haveria, sim, fechamento de postos de trabalho, demissões em massa, caso não houvesse essa complementariedade. Então, a gente continua colocando como um tema que as autoridades devem ter levado em pauta em todas as suas discussões para que não haja desassistência no Sistema Único de Saúde.
Marconi.
Sobre também a questão de emendas parlamentares, de qual forma a Bahia tem a sua devida atenção? Tem sido correspondida?
Veja bem, Marconi, emendas parlamentares é uma das formas de captação de recursos que essas entidades têm dependido muito, tá? Então, tem a prerrogativa legal de receber emenda parlamentar, tanto a nível federal quanto a nível estadual, aquelas entidades, claro, que estão devidamente documentadas e atendem aos critérios da regulamentação, né, da lei do repasse através de emendas parlamentares. Este, eu lhe digo, que é a segunda maior fonte de recurso dessas instituições para dar sustentabilidade à continuidade do atendimento que essas instituições fazem. A nível nacional, né, a gente tem, sim, uma frente parlamentar bastante atuante e que temos conseguido angariar emendas parlamentares, independentemente de partido, independente de bandeira partidária, até porque isso é um entendimento já tácito. O setor filantrópico, ele é apartidário e deve ser apartidário e deve continuar dessa forma, e recebe ajuda e precisa da ajuda de todo agente político e público que houver. Vocês estão vendo aí que é uma parceria, é um braço direito de qualquer gestão pública na área de saúde. Então, tem sido fundamental, nós precisamos muito das emendas. Entretanto, a sua pergunta se no Estado e o Federal eles correspondem na mesma forma, no mesmo patamar, não. A nível de federal, as emendas são muito mais aportadas nas entidades filantrópicas do que a nível estadual. Inclusive, é um trabalho que esta federação, a Federação da Bahia, iniciou, né, fazendo para reativar a frente parlamentar estadual em apoio às Santas Casas da Bahia. Nós vamos estar no ano de 2025 trazendo de volta essa frente parlamentar e também a frente parlamentar na Câmara de Vereadores de Salvador, para que exatamente nós possamos estar mais próximos desse cenário, dessa mesa de deputados estaduais e de vereadores em Salvador, e estarmos buscando políticas públicas voltadas de incentivos estaduais e incentivos incentivos municipais voltadas para as entidades filantrópicas.
Sim, pode.
Então, ainda há um pouco, um vazio ainda a nível de Estado, mas que nós acreditamos que iremos conseguir preencher ou melhorar, fomentar essa relação no ano de 2025.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com a presidente da Federação das Santas Casas da Bahia, Dora Nunes. Trazer mais uma vez Marconi Nunes.
Dora, sobre a expectativa da abertura da nova maternidade do Hospital São Francisco. Reta final?
Bem, Marconi, bem lembrado, esse aí é uma reta final desse belo projeto que é a maternidade do Hospital São Francisco, né, que terá o nome do nosso saudoso e do nosso grande e eterno inspirador, Dr. Renato Jaime de Andrade Souza. Nós estamos com a previsão, está nos acertos finais somente, detalhamento de acabamentos e esperando a chegada de alguns equipamentos ainda para que a gente realmente inaugure com a previsão de inauguração para 10 de fevereiro oficialmente. 10 de janeiro em diante nós já estaremos, como a gente chama, no pré-opening, né, dos testes, tudo direitinho para oficializar a abertura dia 10 de fevereiro. É um projeto que vai 100% SUS, né, essa maternidade, onde nós estamos trazendo um acolhimento na estrutura física, nos processos de trabalho, muito voltado para o parto humanizado, com 100% de humanização, onde as gestantes terão a sua entrada exclusiva, não entrarão mais pela mesma porta da emergência do hospital, terá entrada exclusiva, seus quartos exclusivos, né, dotados como um apartamento com sua televisão, ar-condicionado, para que nesse momento tão lindo de uma mulher, ela seja acolhida e se sinta segura, principalmente, em trazer seus filhos ao mundo. Projeto que nós contamos com o apoio aí de diversas parcerias, e aí eu volto a dizer em relação como é importante a indicação de emendas parlamentares. Nós tivemos aí ultimamente, até vocês devem ter visto, a iniciativa do deputado Bobô, né, que nos visitou no hospital e quando viu que a maternidade estava faltando alguns equipamentos e algumas bobagens para a gente poder terminar e inaugurar, ele indicou uma emenda parlamentar de R$500 mil, as quais esta semana passada é que o recurso caiu e nós estamos agora executando o plano de trabalho para poder abrir essa maternidade.
Ô Dora, a gente falava sobre você trazer informação sobre o hospital de portas abertas, traz essa informação da importância das emendas parlamentares, essa nova, vou usar a expressão ala, que estará sendo apresentada, a maternidade. Como é que funciona a parceria? Já que o hospital ele atende aqui a praticamente todos os municípios do território do Piemonte Norte e do Itapicuru, e também me parece que tem nessa questão aí de alguns departamentos, eu não sei se o hospital, sua estrutura como um todo, mas da rede PEBA também, me parece, é isso. Como é que funcionam essas parcerias? Aí eu queria trazer especificamente aqui para o território do Piemonte Norte do Itapicuru, porque a gente conversa aqui, né, Marconi, com alguns prefeitos, e eles trazem a informação sobre as questões da saúde nos seus municípios, mas nem todos, pelo tamanho inclusive, têm uma estrutura hospitalar dessa forma. Como é que se dá essa parceria com os municípios? Aí eu trago especificamente do território do Piemonte Norte do Itapicuru.
Na verdade, Marconi, Macari, população, o regramento do SUS, essa rede, ela é desenhada da União, Estado, municípios. Os prestadores de serviços, no caso que somos nós, como o Hospital São Francisco, eles não participam dessa mesa de negociações e que na rede SUS é chamada de pactuações entre municípios e entre essas esferas que estão lá nessa mesa de pactuações. Mas a realidade hoje de Campo Formoso, especificamente do Hospital São Francisco, o Hospital São Francisco hoje, ele tem gestão dupla, porque quem detém os contratos é que é chamado de gestor. Então, nós temos contrato com o Estado e temos contrato com o município. para o atendimento ao Sistema Único de Saúde, tá? No estado, nós temos contrato da UTI, contrato das cirurgias ortopédicas, contrato da parte de internamento do hospital e contrato da parte de UCI neonatal, a UCI neonatal, tá? Então, a maternidade, a clínica médica, a clínica, as cirurgias eletivas e a clínica obstétrica, UTI e ortopedia estão sob a responsabilidade do Estado. O contrato com o município, que complementa para nós termos a urgência e a emergência aberta, né, que na verdade essa urgência e emergência, e é algo também que a gente precisa estar sempre deixando claro, o Hospital São Francisco não tem contrato para este departamento de urgência e emergência. Está aberto, ele não tem, nem o Estado, nem o município contratam 100% esse serviço, tá? Então, esse serviço é mantido hoje pelo Hospital São Francisco e pelo município. Quando faz aquela que vocês conheciam, que era a subvenção, e que hoje é um contrato de prestação de serviço, né, onde o município contrata a mão de obra médica para estar à disposição nesse serviço de urgência e emergência.
Ô, Dora, agora, e os demais municípios? Nesse caso, não pode, o hospital não pode fazer essa pactuação, né? O hospital não pode fazer a pactuação direta, porque a gente ouve aqui, em várias oportunidades que a gente conversa com os prefeitos, inclusive fazendo referência ao Hospital São Francisco, quando eu digo prefeito do território do Piemonte, norte do Itapicuru. Isso não pode ou tem alguma forma, alguma maneira de que seja feito?
Pode sim. Isso se dá através das pactuações, que é chamado de PPI, que é a pactuação integrada entre os municípios. Então, Antônio Gonçalves tem pactuado com o município de Campo Formoso alguns procedimentos. Então, esse recurso do SUS, ao invés de cair no município de Antônio Gonçalves, cai no município de Campo Formoso. E aí o município de Campo Formoso vai fazer a gestão e contratar prestadores de serviços para atender aquilo que Antônio Gonçalves pactuou. Aquilo que Pindobaçu pactuou, aquilo que Jaguarari pactuou, saúde. Entretanto, hoje, ao que me conste, é a PPI de 2019, que é a atual, então nós temos também ainda um delay muito grande, Macário. Como, né, a maioria das coisas, dos processos públicos, um delay muito grande das atualizações dessas pactuações. Então, hoje, a pactuação vigente que está é a de 2019. Ao meu conhecimento, oficialmente, só tem pactuado com Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Jaguarari e Umburanas. Um pequeno recurso. Então, não é recurso que dê suficiente para contratações, né? Infelizmente, não pode contratar diretamente o hospital. Teria que ser através de município ou estado. E o recurso ser aportado em um desses dois fundos, o fundo estadual e municipal, e eles contratarem o hospital para a prestação de serviço. Agora, alguns municípios estão buscando, através, não de pactuação entre o município, mas aí é uma tabela que ela é um pouquinho majorada do SUS. São as parcerias, né? Municípios que não têm um determinado serviço e o hospital oferece, ele faz um contrato de prestação de serviço e não pagando pelo regramento do SUS, e a gente atende aquilo lá. Existe essa possibilidade, mas quase nenhum município, eles querem utilizar o recurso do SUS para fazer o repasse. E aí acaba tendo esse impacto, somente através de pactuação de município para município é que é possível.
Ok, 1h48. Olha, nós queremos agradecer aqui a Dora Nunes, presidente da Federação das Santas Casas do Estado da Bahia, conversando conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Dora, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, pelas informações.
Eu é que agradeço mais uma vez e gostaria de desejar um Feliz Natal aí para todo mundo, todos os meus irmãos Campo Formosense, toda a microrregião, e um 2025 abençoado, próspero, muita saúde, paz e muita sabedoria para nossos gestores públicos, nossas autoridades, para que venham com políticas coletivas e que todos nós, cidadãos brasileiros, baianos, campo-formosenses, sejamos agraciados com as políticas públicas que vêm aí em 2025. Muito obrigada a todos vocês e um Feliz Natal e boas festas a todos.